Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início ao grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal e vamos proceder à discussão e à votação indiciária na especialidade. A sugestão que eu dou relativamente à forma de procedermos nesta discussão era, se assim entenderem, cada partido apresentava na generalidade as suas propostas, se assim o quiser, ou se preferirem, podemos ir proposta um a um e fazer uma breve apreciação. Mas vamos naturalmente. A primeira opção está-me aqui a dizer a senhora deputada Marta Freitas, do Partido Socialista. Se todos concordarem, concordam? Sim, pronto. E então vamos pela ordem que solicitar, ou vamos aqui seguir a ordem do Partido Socialista, então, deputada Marta Freitas.
Então, boa tarde a todas e todos presentes. Portanto, o Partido Socialista, aqui na sua proposta, acabou por fazer uma fusão de duas alíneas da iniciativa inicial apresentada pelo PSD, clarificando aqui também que não está em bold e que chamamos a atenção para que devia também estar em bold, a dizer que a pessoa, que acompanha e cuida é de forma regular. Ainda, editamos um novo artigo. Os progenitores com regime de guarda partilhada de pessoa cuidada podem ambos ser considerados cuidadores informais, não principais, nos termos do número anterior, ou seja, permitir então que ambos cuidadores, que sejam progenitores e que tenham uma guarda partilhada, possam beneficiar em simultâneo deste regime de cuidador informal não principal. E depois aqui corrigir só a questão da entrada de vigor, se no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação. Para já, parece-nos que seriam estas as alterações para já importantes nesta fase em que se discute a iniciativa e este estatuto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente à proposta do PSD, dizer que nós não apresentamos qualquer tipo de proposta de alteração a esta primeira alteração ao Estatuto de Cuidador Informal, uma vez que ela deriva de um projeto de lei apresentado pelo PSD, um projeto de lei que visa alterar aquilo que é a definição do cuidador informal, principal e não principal, naquilo que, como todos nós sabemos, e depois de um conjunto de audições que fizemos e dos contributos escritos enviados para este grupo de trabalho, se concluiu ser fundamental para poder haver um maior número de reconhecimentos daquilo que é do Estatuto do Cuidador Informal. Dizer que, ao longo depois da apresentação da votação das propostas, nós vamos, no seguimento daquilo que foi as propostas de alguns grupos parlamentares, pedir alguns esclarecimentos, nomeadamente relativamente a propostas apresentadas pelo PCP, que entendemos serem oportunas, vamos a fazer propostas porque entendemos que pode ser feito mais do que aquilo que é apresentado pelo PSD, mas apresentaremos no decorrer desta discussão na especialidade, no sentido de podermos, no nosso entendimento, conseguir ficar aqui com uma redação ainda melhor, apenas, Senhora Coordenadora, dizer para concluir que esta é uma primeira alteração no entendimento do PSD de algumas que vão ser necessárias fazer relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal. Estamos em crer que depois de termos o próximo relatório da Comissão de Monitorização e Acompanhamento do Estatuto do Cuidador Informal, poderemos ficar com mais alguns elementos concretos. Aliás, a audição que ocorreu na passada sexta-feira leva-nos a concluir que os elementos que estiveram aqui presentes não analisaram de forma devida aquilo que é a proposta do Partido Social Democrata, não conseguiram dizer concretamente se ela ia criar um incremento ou não no aumento do número dos reconhecimentos. Todos nós sabemos que o universo do Estatuto do Cuidador Informal ou dos Cuidadores Informais é muito maior do que aquilo que tem sido o reconhecimento feito pela Segurança Social e estamos em crer, e até a própria Provedora de Justiça, não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ler aquilo que foi o contributo escrito que a senhora Provedora envia aos serviços desta Comissão, que diz mesmo que a proposta, e não estou agora a ler, mas que a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PST vai permitir o aumento do reconhecimento. E acho que, e apelo aqui à sensibilidade de todos os partidos políticos, e nomeadamente à sensibilidade do Partido Socialista, que apresenta e acabou de apresentar aqui uma proposta de alteração que continua a deixar os cuidadores informais principais de fora daquilo que é uma das problemáticas que está identificada desde o projeto piloto, e deixava aqui esta nota inicial. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada. Agora falhou-me. Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Peço imensa desculpa, é o cansaço.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a todos os colegas. Muito rapidamente, de uma forma sucinta, depois algum esclarecimento e algum ponto em concreto posso aprofundar no que entenderem necessário. Nós temos basicamente duas ordens de introdução de propostas de alteração. Uma primeira, e que decorrem também, nós já tínhamos apresentado na reunião de sexta-feira passada, e que tiveram ambas bom acolhimento, inclusivamente da parte da Comissão, que disseram justamente que levariam até as expressões utilizadas como caderno de encargos para o fazer, o que significa que obviamente tiveram um bom acolhimento, e por isso acho que seria especialmente interessante termos o respaldo aqui para se refletir no próprio projeto de lei, em que, por um lado, refletir o tal conceito do ciclo de vida, portanto, olhar pela pessoa, e que ter essa preocupação iria ter uma mais-valia imediata em que todas as entidades estejam articuladas entre si. Na altura tive a oportunidade de exemplificar o caso de alguém menor, em que desde a escola, a educação inclusiva, a introdução no mercado de trabalho, portanto, quer desde a pessoa alvo de cuidado, quer do cuidador informal, isto seria uma outra ótica que traria muitos benefícios. Um segundo ponto que também consideramos bastante interessante é sobre o termo de literacia, que eu sei que é um termo que até agora está um bocadinho em voga, mas a verdade é que, do ponto de vista da informação, ainda agora do PS comentaram que havia muitos cuidadores e continua a haver muitos cuidadores informais fora e com pouco conhecimento do que é que se passa, da possibilidade dos direitos que deveriam estar abrangidos e que não, na prática não usufruem. Há um grande desconhecimento entre o que é o cuidador informal, os assistentes pessoais, os maiores acompanhados, todas essas figuras. E nestes casos deve haver um esclarecimento, não é? A forma como o redigimos, portanto, nós tivemos bastante cuidado, obviamente, que é do ponto de vista de logística, mas fazer com que não entrassem em incompatibilidade com outras ações já decorrentes. Portanto, quer do ponto de vista de quem é alvo de cuidado, quer dos cuidadores, teria benefícios bastante, bastante evidentes, e portanto fica o nosso contributo, sem prejuízo de obviamente ser um tema que vai merecer muito mais evolução no futuro, e acompanharemos na grande maior parte. Nós temos algumas questões que vamos gostar de ouvir aqui a discussão, mas que vamos acompanhar muitas das propostas de alteração propostas. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, senhor. Não, PCP, não é? Primeiro.
Abra o seu deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento-a, cumprimento os senhores deputados. Algumas notas breves relativas à proposta do PCP. Destaco, desde logo, a proposta que tem a ver com a identificação da pessoa cuidada e desde logo a existência, quer dizer, ela deve ser cuidada de acordo com as suas necessidades, independentemente de beneficiar de alguma prestação, e vai nesse sentido, designadamente, a revogação do número 4 do artigo 3º. Uma outra alteração importante tem a ver com a consagração efetiva do direito ao apoio psicológico, que, do nosso ponto de vista, deve estar sempre disponível. Aliás, a formulação que está em vigor, que é o sempre que necessário, é em si mesma redundante, não é? Porque significa que teria de haver um processo de avaliação, e se a pessoa terá, em todo caso, o acesso primeiro ao serviço que avaliará, e, portanto, é de facto redundante. Mas o que nós queremos enfatizar com esta proposta é que este direito é permanente, sempre que a pessoa necessita. Depois, isto tem a ver com o artigo 7º. Em relação ao artigo 8º e ao artigo 8º-A, o que queremos sublinhar aqui é a garantia da prestação de apoio domiciliário necessariamente complementar e não apenas alternativo. Naturalmente que adequada às necessidades, adequada às condições, mas é uma garantia que é preciso consagrar efetivamente, não é? E vai nesse sentido a proposta que fazemos. Em todo o caso, enfim, creio que todos nós temos consciência disso, este tema necessita de ser revisitado com mais cuidado. Aliás, é uma consequência evidente das contribuições que foram carreadas neste processo, nomeadamente pelas instituições e pelas pessoas que ouvimos, até do que resultou da nossa própria reflexão sobre os problemas que se levantam. Mas o tempo é o que é, as condições que temos são as que são, não temos outras, não é? E, por conseguinte, o PCP está desde já disponível para revisitar este tema tão brevemente quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Sousa.
Muito obrigado, Sra. Sra. Deputada Coordenadora. A ideia é apresentar as do Bloco e já comentar as dos outros partidos?
Quiser, mas
um documentário geral, não é? Pronto. Muito bem. Então, eu vou começar por apresentar as do Bloco de Esquerda, as propostas de alteração do Bloco de Esquerda, depois farei alguns comentários genéricos sobre as outras propostas, até porque, para depois podermos avançar de forma mais célere nas votações, que sei que todos e todas têm essa preocupação. Nós, primeira nota, quando se fez o Estatuto do Cuidador Informal e quando se previu que ia haver projetos-piloto, um dos compromissos foi que, a seguir aos projetos-piloto, se iria revisitar esta legislação e o Parlamento voltaria ao Estatuto, corrigindo os aspectos que os projetos-piloto permitiram identificar, que eram lacunas, bloqueios, etc. Não é isso que nós nos preparamos, creio eu, para fazer, infelizmente. Ou seja, o que está aqui, o que se vislumbra que vai sair desta alteração, é uma alteração minimalista, quando, de facto, nós deveríamos estar a fazer uma revisão mais global do Estatuto, tanto mais que já tivemos relatórios da segurança, do grupo criado pela Segurança Social, com a participação de cuidadores e de várias entidades, que já fizeram uma avaliação do que é que falhou nos projetos-piloto. Temos uma iniciativa legislativa de cidadãos dinamizada pelas associações de cuidadores. Temos imensa informação sobre inúmeros aspectos que precisam de melhoria. Temos inúmeras sugestões que estão vertidas nesse documento e o Parlamento parece, vamos ver como é que serão feitas as votações, mas pelas propostas, nomeadamente do Partido Socialista, mas também do PSD, parece que o Parlamento pretende passar por cima, ignorar essas inúmeras sugestões que já foram feitas. E se vier a confirmar, como infelizmente penso que virá, é uma oportunidade perdida para nós revermos o Estatuto em vários aspectos que são injustos e que já estão identificados. O que nós procurámos fazer foi, inspirados nas propostas que venham no relatório do grupo que fez a monitorização e a avaliação dos projetos-piloto E na Iniciativa Legislativa de Cidadãos da Associação Nacional de Cuidadores Informais foi apresentar, não todos, mas as principais alterações que foram propostas. Primeiro, uma questão de terminologia que é um debate que já vem de trás. Não faz sentido dizer cuidador principal e cuidador não principal. Porquê? Porque um cuidador que não seja a tempo inteiro pode ser o cuidador principal daquela pessoa cuidada. E, portanto, esta terminologia, que não resulta da Diretiva Europeia, que foi, enfim, foi o governo do Partido Socialista na altura que criou, não faz sentido. O que faz sentido, do nosso ponto de vista, é designar em função da realidade concreta das pessoas que são cuidadoras, que são as que são cuidadoras a tempo inteiro e que, portanto, não acumulam a prestação de cuidados informais com um emprego, e as pessoas que são cuidadoras a tempo parcial na medida em que acumulam a prestação de cuidados com um emprego remunerado. E, portanto, essa alteração terminológica parece-nos importante. Em segundo lugar, nós achamos que ser cuidador não tem a ver com um laço biológico. Nós sabemos que a maior parte dos cuidadores informais são familiares, sem dúvida, mas cuidadores familiares e cuidadores informais não são duas realidades que sejam totalmente sobrepostas. Há cuidadores informais que não têm nenhum laço familiar. E também há cuidadores informais que não vivem com a pessoa cuidada, isto é, não dormem na mesma casa que a pessoa cuidada necessariamente, mas que continuam a ser cuidadores informais. O caso dos vizinhos, numa sociedade como a nossa, que até, enfim, Que tem uma tradição de laços de entreajuda comunitária, nomeadamente baseado no território, nos vizinhos, há vizinhos que são cuidadores informais e não são familiares. E, portanto, nós precisávamos de quebrar o elo entre o conceito de cuidador informal e o laço biológico, o laço de parentesco. E também de quebrar o elo entre o conceito de cuidador informal e ter a mesma morada fiscal. Não é obrigatório. Mas, e eu insisto nisto, nós queremos estimular arranjos de cuidados em que várias pessoas assumam o cuidado de uma pessoa, isto é, em que vários familiares, vamos supor numa família em que há um pai ou uma mãe que estão doentes, que vários irmãos possam assumir os cuidados e que não seja só uma pessoa. Queremos repartir os cuidados entre homens e mulheres. E, portanto, queremos que, no caso de crianças com deficiência, quer o pai, quer a mãe possam ser cuidadores. Toda esta ideia de que só uma pessoa é que pode ser cuidadora, só uma pessoa é que pode ser reconhecido o estatuto, é uma ideia que é contrária à partilha de género das responsabilidades de cuidado. E, portanto, nós precisávamos de retirar a questão da morada, da morada fiscal, de retirar o laço biológico e de retirar a exclusividade do reconhecimento da condição de cuidador. Isso não é feito, do nosso ponto de vista, quer dizer, objetivamente não é feito. Nós propomos que seja feito, ou seja, que se o cuidador informal é quem presta os cuidados informais, que tem que ser atestado, tem que ser validado, tem que ser aferido, mas é só isso. Não tem a ver com laço biológico, não tem a ver com a morada fiscal, não tem a ver com ser só uma pessoa. Pronto. Outras alterações que nós fazemos. Para aferir se eu sou o cuidador informal, tem que se aferir se eu estou a cuidar de alguém que tem dependência. O que é que o estatuto faz? Diz assim: bom, quem tem as prestações sociais, o complemento por dependência e o subsídio por assistência à terceira pessoa, como essa dependência já foi aferida, não é? Porque a pessoa, para ter acesso a essa prestação social, já foi validada a sua dependência, é esse o universo das pessoas cuidadas. E esse, quer dizer, que as pessoas que já tenham essas prestações sejam pessoas cuidadas e já estejam validadas como pessoas com dependência, tudo certo. Mas isso é só uma parte. Há outras que podem não ter essa prestação e que também são pessoas com dependência. Por isso é que a referência a estas duas prestações é para facilitar. É, quem já tem estas prestações, pronto, essas já são dependentes, já se sabe. Portanto, essas já têm automaticamente reconhecida a sua condição de dependência. Mas, para além dessas, todas as outras pessoas a quem seja reconhecida a dependência, seja por um médico, seja pelo serviço de verificação de incapacidades, também devem entrar. Pronto, já agora um comentário a propósito disto, da proposta do PCP, que nós vamos ser favoráveis, que se diz independentemente da titularidade. Sem dúvida, é independentemente da titularidade, mas na verdade só vale a pena fazer a referência se considerar que estas já ficam, estas já estão, e depois vêm as outras. Pronto, terceira proposta que nós fazemos tem a ver com a carreira contributiva. É, talvez, a principal reivindicação dos cuidadores e das cuidadoras que dizem que não ficou no estatuto. É, os anos de prestação de cuidados devem ser contabilizados para a carreira contributiva, porque as pessoas chegam ao fim à idade da reforma e tiveram não sei quantos anos a cuidar que não conta para a sua pensão de velhice. Isto nós podíamos começar a dar passos para resolver isto. Nós propomos isso, esperamos, gostávamos muito, obviamente, que fosse aprovado, estamos com expectativa, embora não seja muito elevada. Em quarto lugar, queremos mexer na condição de recursos. Nós sabemos que um dos fatores da exclusão dos cuidadores informais é a questão da verificação da incapacidade da pessoa cuidada, é a questão da morada, é a questão da relação de parentesco e é a condição de recursos. Portanto, se nós queremos abrir a prestação, o subsídio de apoio ao cuidador, temos que mexer também na condição de recursos e é isso que nós propomos que se faça também nesta alteração ao Estatuto dos Cuidadores e das Cuidadoras Informais. Finalmente, queremos aumentar o próprio valor do subsídio de apoio ao cuidador informal e queremos garantir que o subsídio de apoio ao cuidador informal é cumulável com a pensão de velhice. Porquê? Hoje em dia, já falámos disto, todas as pessoas, só por serem reformadas, ficam excluídas dos apoios. Não faz sentido, porque quem é cuidador informal tem a pensão de velhice que é para sustentar a si próprio. E o subsídio de apoio deve poder ser acumulado com a pensão de velhice, porque o subsídio de apoio é para as despesas extra que a pessoa tem por ser cuidadora. E é também uma forma, um pouco mitigada, mas de reconhecimento do trabalho invisível e não remunerado que os cuidadores, informais prestam. Finalmente, queremos que o descanso ao cuidador informal também seja acessível sem o pagamento que hoje está previsto para que as pessoas acedam ao descanso ao cuidador. Queremos aumentar o número de dias durante os quais os cuidadores informais podem aceder ao descanso, seja por via da Rede Nacional de Cuidados Continuados, seja por via do apoio domiciliário. Desculpem estar a falar há muito tempo, mas vou só fazer dois ou três comentários e depois prometo ser breve nas votações. Relativamente às propostas que estão aqui. A proposta do Partido Socialista, francamente, é quase nada, não é? Quer dizer, não mexe no cuidador, no chamado cuidador principal, e diz apenas que quem não tem laços familiares tem que viver com a pessoa. Ora, quem não tem laços familiares, a maior parte das pessoas que cuidam e não têm laços familiares, estamos a falar dos vizinhos. Esses é que são, para além dos cuidadores familiares, dentro dos cuidadores informais, para além dos cuidadores familiares, qual é o outro grupo de cuidadores que não são familiares? São os vizinhos. Ora, dizer que quem não for familiar tem que viver na mesma casa, é quem é isto? Exatamente, quer-se chegar a quem? Deve ser raríssimo o caso de pessoas que não têm nenhum laço parentesco, que moram na mesma casa e que são cuidadoras informais. Pode haver, um, dois, três, mas... Quer dizer, o que era importante aqui era acrescentar os vizinhos aos familiares. E isto não é feito. Quer dizer, retira-se a obrigatoriedade de ser familiar para os não principais, mas obriga-se a morar na mesma morada fiscal. Portanto, é a mesma... Enfim, é nada. E depois, quando o Partido Socialista diz que os progenitores em regime de guarda partilhada podem ser considerados ambos cuidadores não principais, porquê só os de guarda partilhada? É que os cuidadores não principais, para já nem sequer têm direito ao subsídio, portanto, qual é o mal de reconhecer mais do que um cuidador informal, não principal, de uma pessoa cuidada? Até podiam ser 3, 4, 5, não tem mal nenhum. São os que forem os que cuidarem daquela pessoa. E não deve ser só no caso, da questão da guarda partilhada. Os cuidadores informais não principais, para usar a terminologia da lei, deviam ser todos aqueles que efetivamente sejam cuidadores informais não principais. Se forem três irmãos, são três irmãos a cuidar. Se fosse um vizinho e um familiar, era um vizinho e um familiar. Não é só nestes casos. Relativamente à proposta da IEL, não temos nada contra, só queríamos salientar uma questão. Quando se põe muita tónica na literacia, pode-se estar a correr o risco de culpabilizar, quase imputar uma falta de informação, que é mais responsabilidade, do nosso ponto de vista, do Estado e dos serviços públicos, que deveriam garantir uma automatização muito maior da atribuição destes apoios, e está-se no fundo a dizer que é uma espécie de déficit, que deve-se das próprias pessoas, que deve ser corrigido por uma maior informação. Não temos nada contra que haja mais informação, não temos nada contra, aliás, a lei já previa uma campanha de divulgação do Estatuto, só achamos que se deve ter cuidado com essa possível individualização dos déficits de informação das pessoas. Relativamente ao PCP, estamos de acordo que se reforce o serviço de apoio domiciliário. Claro que o serviço de apoio domiciliário é mais para a pessoa cuidada do que para o cuidador, embora também seja uma forma de aliviar o cuidador. Não temos nada contra a formulação, mas achamos que conceptualmente é mais para a pessoa cuidada. E, na verdade, ele já existe e deveria ser reforçado é por via das equipas de cuidados na comunidade e por via das respostas sociais que já prevêem isto, mas não temos nada contra que se reforce, que fique também na lei, no Estatuto do Cuidador. No fundo, é somar ao reconhecimento dos cuidadores informais, dizer há aqui uma parte dos cuidados que tem que ser desfamiliarizada, que tem que ser formalizada e insistir e sublinhar isso aqui na lei. Não temos nada contra, embora essa matéria tenha que ser endereçada, tenha que ser tratada pela rede de respostas sociais e pelos serviços públicos, nada contra a referência. E pronto, no essencial, depois o resto são as nossas propostas, que também já tive a oportunidade de apresentar.
Tenho dois pedidos. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho dois pedidos da Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, e da Sra. Deputada Carla Castro, portanto, Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Vereadora, até porque numa fase inicial apresentamos de forma simples só que eram aquelas alterações que o Partido Socialista apresentou, não bem uma discussão sobre os motivos das mesmas, e portanto só para dar aqui uma nota, até para estar mais ou menos, já que entramos aqui num género de uma discussão. Dizer que efetivamente nós neste momento consideramos que as alterações deverão ser cautelosas, com precaução, no sentido que a discussão, dada aqui também esta interrupção, digamos, que teremos na Assembleia, não é? Levou-nos aqui a uma discussão acelerada. Nós sabíamos que iríamos ouvir um conjunto de entidades, não tivemos o tempo de ouvir nem presencialmente a grande parte das entidades propostas, não houve espaço também para audição pública, portanto para um trabalho conjunto com as entidades e merecido. Não conseguimos também, na nossa opinião, analisar de forma profunda e devida e atempada as propostas que foram desenviadas pelos órgãos externos. Aliás, ainda ontem recebemos propostas em cima da hora de entrega da nossa, das nossas mesmas propostas, do grupo parlamentar. Também, e como sempre dissemos, parece-nos que esta atual lei está há pouco tempo em vigor e ainda está, como nós ouvimos na última audição, em avaliação por parte da Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto de Cuidador Informal. Achamos que seria pertinente ver aqueles que eram os resultados do relatório da avaliação das várias entidades que estão envolvidas nesta comissão, até porque, para além dos dados quantitativos aqui, há a possibilidade de receber alguns dados qualitativos que parecem-nos pertinentes para efetiva revisão deste estatuto. Aliás, a própria base de discussão, que era a iniciativa do PSD, restringe-se a um artigo específico. E aqui o PSP e o PCP, peço desculpa, o PCP e o Bloco de Esquerda, até a Iniciativa Liberal, abrem aqui a malha de discussão deste estatuto, tornam mais abrangente esta discussão, e o que parece-nos também seria importante, até porque também algumas entidades que nos enviaram contributos sugerem que sejam ouvidas também, que designadamente, até tínhamos aqui um mecanismo de acompanhamento da implementação da Convenção para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que sugere que várias entidades sejam ouvidas e que sejam envolvidas, segundo também o respeito da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Também aqui, portanto, clarificar esta situação do acompanhamento do cuidador informal, ou aqui figuras que entraram aqui numa zona cinzenta, que é importante clarificar. Portanto, defendemos sempre que este grupo de trabalho deverá ter uma continuidade nesta próxima legislatura, à semelhança de outros grupos de trabalho que também defendemos que deverá ter continuidade, foi o caso dos direitos das pessoas com deficiência, e que deverá esta discussão efetivamente ser feita de uma forma mais alargada para a revisão do estatuto. ouvindo todas as entidades e todos os seus contributos na sua totalidade. Portanto, por isso avançamos com estas pequenas alterações, não desvalorizando toda aquela revisão que deve ser feita e toda a discussão deve ser feita à volta deste estatuto, que efetivamente merece ser avaliado com cuidado, de forma atempada, e que deverá ser realmente fruto de uma alteração provavelmente mais abrangente do que esta que se está a discutir e que tem por base este grupo de trabalho e a discussão que hoje se iniciou. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Castro.
É só um esclarecimento muito, muito rápido por causa do tema da literacia, que já não é a primeira vez que vem a propósito, exatamente a propósito de outras literacias. Pronto, eu sei. Quer dizer, pronto, mas de qualquer modo eu acho que é importante mesmo. É um equívoco que ouço muitas vezes e por isso é importante desmistificá-lo. Não tem nada a ver, porque nunca implica uma desresponsabilização do próprio Estado. Eu estou profundamente crente, e tenho muitas dúvidas que há alguém aqui, sinceramente, que não concorda, que há muitas pessoas que não beneficiam do estatuto simplesmente porque não fazem ideia. Isto não é válido para o cuidador informal, isto é válido para o CSI. Alguém acredita, sinceramente, que aqueles números de CSI, de idosos abrangidos, que façam sentido? Epá, não fazem nenhum. É impossível, absolutamente, não ser um problema de falta de conhecimento. E depois dos entraves de acesso. Portanto, as campanhas de divulgação e informação, se calhar, se tiver muito conotada a parte da literacia, se calhar temos que começar a pensar em falar de outra forma. Em contrapartida, se calhar, às vezes, campanhas de divulgação também, por mim, está um bocadinho massacrado por outras, acho muito leve. Acho que o dever de informação, acho que é importante, nunca desresponsabiliza, que é como aquelas coisas que não conhecer a lei não significa que não sejamos obrigados a cumprir, não é? Quer dizer, isto faz parte das regras, mas pronto, não implica nenhuma desresponsabilização, nenhuma individualização. Agora, acho que é profundamente importante, aqui, como em muitas outras áreas. Pronto, era só este pequeno esclarecimento. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Face às apresentações que foram... Sra. Deputada Helga Correia.
Eu peço desculpa, Sra. Coordenadora, estava aqui distraída, não foi a tempo de pedir. Eu só queria dar, no seguimento destas introduções e com base naquilo que foi dito pelos vários grupos parlamentares, nomeadamente por esta segunda intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, Marta Freitas, eu não posso deixar aqui uma nota e algum registro relativamente ao momento em que nós estamos a fazer esta discussão, e não só, pegando também naquilo que disse o Sr. Deputado José Soeiro, relativamente à proposta minimalista do Grupo Parlamentar do PSD. Nós temos que ter memória, temos que recuar ao momento em que esta proposta foi apresentada e ao momento em que esta proposta foi discutida em plenário. Esta proposta foi discutida em plenário com um conjunto de propostas do PSD, nomeadamente que diz respeito ao apoio domiciliar e outro tipo de propostas que vinham retardar a institucionalização das pessoas idosas. Eu penso que todos os seus deputados se devem recordar dessa situação. E a única proposta que passou e não foi chumbada pelo rolo compressor do Partido Socialista foi esta. Por isso, chamar a esta proposta uma proposta minimalista, se as outras tivessem sido aprovadas, também vinham melhorar a vida dos cuidadores e certamente estaríamos a discutir. Poderia não ser exclusivamente aqui para o estatuto, mas iam todas dar à mesma... Mas queria dar esta nota, porque a proposta em questão pode esta ser minimalista, mas era num conjunto, isto era um pacote de medidas, e elas não eram nada minimalistas, daí se calhar terem motivado o chumbo do Partido Socialista. Depois, a forma de como nós estamos a fazer esta discussão à pressa, tantas discussões à pressa que nós fizemos nos últimos tempos nesta comissão, na décima comissão, com prazos, Sra. Deputada, eu não a interrompi enquanto falou, por isso permita-me que eu faça a minha intervenção, e se quiser contestar-se... Sra. Deputada, repito, não a interrompi. Se quiser depois contrapor aquilo que eu estou a dizer, pede a palavra à Sra. Coordenadora e certamente que a Sra. Coordenadora delicadamente poderá dar a palavra. Agora, eu acho que temos que também ter bom senso e ouvir os colegas, que eu tive a ouvir com muita moderação e com muita calma todos os colegas. Nós, nesta casa, e volto a repetir, temos feito vários processos de forma apressada, atabalhoada, que não nos orgulham, Este processo, não ouvimos mais entidades, e a senhora deputada sabe perfeitamente que todos os partidos políticos estiveram disponíveis em semanas anteriores que o Partido Socialista não esteve disponível, senão teríamos ouvido as entidades. Senhora deputada, continuo com muita calma a dizer que não a interrompi durante a sua intervenção. Se quiser pedir a palavra, tem todo o direito de a pedir a seguir. O Partido Social Democrata teve disponível, como todos os partidos, tivemos reunião, disponibilizamos datas. O Partido Socialista não teve disponibilidade para fazer ou para estar presente nessas audições ou audiências por força de um calendário que não estamos aqui a discutir. Agora, dar a entender, ou vão fazer mesmo, chumbar as propostas com base que temos uma próxima sessão legislativa para as aprovar, eu acho que não é assim que se defende o interesse dos cuidadores informais e não é assim que se faz uma discussão séria das matérias. Mas isso fica ao Partido Socialista, essa responsabilidade de depois vir-se justificar perante os cuidadores informais de ter chumbado propostas que poderiam vir a melhorar e como diz até a Provedora de Justiça, debelar um dos maiores entraves identificados no acesso ao Estatuto do Cuidador Informal. Mas isso aí depois ficará com quem chumar as propostas. Muito obrigada.
Senhora Deputada Marta Freitas, muito obrigada, Senhora Deputada Olga Correia.
Obrigada, Senhora Doutora. Só para esclarecer relativamente à disponibilidade, acho que isto já foi, este assunto foi fechado na comissão. Estávamos aqui presente também aqui a senhora deputada Helga Correia, a dizer que relativamente à indisponibilidade foi justificada no momento em que estávamos a agendar as audições. Aliás, o Partido Socialista ainda insistiu que se ouvisse mais entidades. Fui o Partido Socialista que insisti que nesta primeira semana se ouvisse mais entidades, que em princípio os grupos parlamentares estavam a solicitar contributos escritos e nós fizemos questão que se arranjasse aqui a agenda para ouvir presencialmente outras mais entidades. Portanto, acho que essa questão não fica bem alegar alguma indisponibilidade por parte do Partido Socialista quando se mostrou ao contrário. Agradecemos essa consideração e sensibilidade por parte da postura do Partido Socialista relativamente a procurar ter, depois, nas semanas em que teria maior disponibilidade, compensar e ouvir o máximo de entidades possível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhores deputados, vamos então agora dar início à votação e naturalmente que em relação à votação de cada artigo, cada partido se entender pode depois fazer referência. Portanto, nós vamos iniciar pelo artigo 2º, porque o artigo 1º vai resultar daquilo que vier a ser, entretanto, aprovado. E, portanto, vamos pela ordem que é apresentada e temos a proposta de alteração que deu origem a este grupo de trabalho, que é a proposta do PSD, que é relativamente ao artigo 2º, ao número 2, diga. Ok, nós temos que começar, não, vamos começar pelas propostas de alteração e não pela proposta que deu origem a esta matéria. A ordem de entrada destas propostas foi a que está no guião. Portanto, temos a proposta do Partido Socialista para o artigo 2º, que, sim, o artigo 2º, número 3. É o artigo 2º, número 3. Artigo 2º, epígrafe, cuidador informal, proposta do Partido Socialista à proposta do PSD, é alteração ao número 3. Mas primeiro estamos a votar as propostas de alteração, depois é que vamos votar a proposta que deu origem ao grupo de trabalho.
Mas se for por números, do Bloco, se for por números do artigo, nós alteramos o número 1 e o número 2, e o PSD e o PS altera o número 3 ou 4. Mas tanto faz, é só estou a dizer que o nosso altera o número 1 e o número 2.
É ponto a ponto?
Não, eu não faço questão que seja ponto a ponto.
Pronto, se for ponto a ponto, então vamos à alteração proposta pelo Bloco de Esquerda ao número 1.
Mas eu não faço questão que seja ponto
não,
a ponto.
Como quiserem, não tem mal, não tem mal.
Até porque, assim, nós podemos votar os artigos porque é mais rápido, se os sentidos de voto forem os mesmos, não vale a pena estar a...
Pronto, então o Partido Socialista pede ponto a ponto, então vamos ao número 1 do artigo 2º. Quem vota contra?
Sim, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD e com o voto favorável dos demais grupos parlamentares. Senhora Deputada Helga Correia.
Muito obrigada. Só para dar nota o motivo porque é que o PST votou contra neste número 1 e que vai acontecer em várias das propostas do Bloco de Esquerda, que depois não vou estar a justificar individualmente, e prende-se com esta alteração de querermos alterar o cuidador informal a tempo inteiro e o cuidador informal a tempo parcial. Compreendemos a justificação dada pelo seu deputado José Soeiro, peço desculpa. Contudo, alterarmos esta designação agora a meio da entrada em vigor do Estatuto de Cuidador, quando temos já alterações ao Código de Trabalho em que especificamos o cuidador informal principal e não principal, estarmos agora a introduzir mais matéria de ruído, nós entendemos que não devemos fazer nesse sentido, daí estarmos e consecutivamente ao longo daquilo que é o diploma, vamos votar contra por esta razão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta.
Obrigada, Sra. Doutora. Pela mesma razão, não consideramos que a alteração assuma relevância nesta operacionalização e, portanto, geraria também a harmonização com disposições contidas noutras, por exemplo, decretos regulamentares e, portanto, não consideramos que será relevante para o Estatuto em causa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permitem-me que também use... só posso coordenar? Posso... Não, dá duas pessoas ao PSD, mas esta questão para explicar, esta questão é de facto muito relevante, porque eu acho que é importante, eu acho que da parte do PSD, provavelmente da parte do Partido Socialista, não é nenhuma oposição àquilo que é a explicação que é dada. Agora, de facto, nós íamos, com esta alteração, nós tínhamos em simultâneo de fazer alterações a outra legislação, e não a fazendo, nós estávamos aqui a cometer um erro legislativo. Porque estamos aqui a alterar uma designação e eu acho que isto é a razão principal. Porque provavelmente, se nós não tivéssemos este problema do tempo, nós até poderíamos, uma vez que até surgiu isto, discutir e pensar e refletir e até podermos alterar os outros diplomas. E, portanto, esta é uma alteração que deve ser pensada, mas que deve ser pensada num conjunto, sob pena de nós estarmos a fazer uma alteração legislativa e estarmos imediatamente a desatualizar os diplomas legais que existem. Pronto, só falei nesse ponto de vista mais técnico e peço desculpa por esse Sr. Deputado José Soeiro.
É muito breve. Nem vou entrar muito na discussão, mas quem me dera que o chumbo das propostas do Bloco de Esquerda se devesse apenas a essa questão formal. Infelizmente, acho que vão ser chumbadas aqui várias propostas, não apenas pela formalidade da sua redação e da questão que foi colocada, mas porque há partidos aqui que não querem que determinados direitos venham a ser reconhecidos neste processo legislativo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passamos, então, para o número... Portanto, continuamos no artigo 2º, o número 2 do Bloco de Esquerda. Pois, que fica prejudicado pela votação anterior, não é?
Sim. Número 3 também.
Podemos ir já ao número 3 do Bloco de Esquerda, então?
Também está prejudicado.
Pronto.
Não está prejudicado, porque nós aqui não alteramos apenas o tempo inteiro. O que nós estamos a dizer é retirar daqui a morada e a retirar daqui os laços familiares. Isso é que é a substância deste artigo. A substância da alteração, aliás, se fosse só por isso, se estiverem disponíveis para retirar a referência aos laços familiares e para retirar a referência à morada, ficando o principal e não principal, ótimo. Mas creio que não estão. Ou estão?
Da nossa parte, sim.
O que eu estou a dizer é que a substância, não tem mal, a substância da nossa alteração aqui, nós alteramos essa pelas razões que disse, o principal passa a ser a tempo inteiro e o não principal passa a ser a tempo parcial. Mas independentemente disso, a substância da alteração aqui não é terminológica. A substância da alteração aqui é que nós estamos a mudar o universo que é reconhecido, o universo de cuidadores que, é, que pode ser reconhecido pelo Estatuto. Porquê? Porque nós estamos aqui a incluir os vizinhos, cuidadores vizinhos, estamos a incluir familiares que não têm a mesma residência fiscal, portanto não moram em comunhão de habitação com a pessoa cuidada, e isso é que é a grande alteração aqui, é que nós estamos a eliminar o laço biológico e o parentesco e estamos a eliminar a exigência da comunhão de habitação. Isso é que interessa, digamos assim, substancialmente é isso que interessa nestas alterações. O resto é a terminologia que adotamos porque nos parece mais correto.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Relativamente ao número 3, o PSD tem uma proposta a fazer, que é não ficar na proposta diz, considera-se cuidador informal a tempo parcial, a pessoa é manter conforme está, considera-se cuidador informal não principal, o cônjuge manter o que está, espera aí, tenho que ler, não.
Nós não queremos que seja o cônjuge nem o parente.
Ah, ok. Querem manter conforme está aqui, ok.
Pode ser o não principal. O que nós estamos aqui a retirar é a obrigação do laço de parentesco que nós temos, com ou sem relação de parentesco. Que alteração substancial que nós...
Pronto, é
se for só pôr, considera-se cuidador informal não principal, a pessoa que, com ou sem relação de parentesco, que é o importante aqui.
Pode.
Acompanha e cuida da pessoa cuidada, acompanhando de forma regular, mas não permanente, podendo oferir ou não remuneração proveniente da atividade profissional. Se estiverem de acordo, nós... Quer dizer, não é por aqui estar o não principal que faz diferença do ponto de vista da substância. De qualquer forma, isso vai ser chumbado pelo Partido Socialista.
Mas aqui a questão é esta. A proposta do PSD, no 3A, é parecida com esta proposta que vocês fazem. Só que há aqui uma questão que nós dividimos em dois. Se tem laço familiar, não tem que residir com o idoso. E se não tem laço familiar, nós exigimos uma relação mais estreita com o idoso. Portanto, aí é diferente. Agora, nós não vamos inviabilizar, de certa forma, abstemos para dar um sinal, porque, de facto, é muito parecida com a nossa, mas só nos abstemos se alterarem para não principal.
Nós podemos alterar para não principal.
Mas não podemos acompanhar por essa razão.
Não é, agora, a diferença... Mas a proposta não é tão parecida assim com o PSD. É porque, claro, a questão é que a nossa proposta não é tão parecida assim com a do PSD. Porquê? Porque o PSD... Quando não são familiares, exige que vivam juntos. E esse é que é o problema, é que não familiares a viver juntos é uma raridade, enquanto cuidadores não familiares que não vivem juntos existem de facto e chamam-se vizinhos normalmente.
Senhores deputados, a ser deputada Marta Freitas chama-me aqui a atenção, e bem, que o Partido Socialista também tem uma proposta no número 3. Eu entendi... Pronto, que poderíamos dar continuidade, mas como isto está a gerar aqui alguma confusão, portanto, vamos então, antes de votar a proposta do Bloco de Esquerda, que já foi devidamente explicada, vamos votar a proposta do Partido Socialista, porque entrou primeiro, número 3. Epá, confusão.
Esta é a número 2.
É, o 2 é esse.
Mas esta já foi votada.
Não.
Ai, não foi, eu peço desculpa então. Pronto. Ok, pronto, então a número 2, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD e com os votos a favor dos demais grupos parlamentares. E, portanto, agora passamos ao... Agora sim, passamos... E o número 2 do PSD? Não votamos agora do PSD?
Ah, sim.
Agora votamos, vamos ao artigo, à proposta de lei, ao projeto de lei do PSD e vamos votar o número 2. A e B, por nós, será votado em conjunto. Não? A Iniciativa Liberal pede a votação em separado, o Bloco de Esquerda também. Portanto, vamos votar então a proposta apresentada pelo PSD, o número 2, o artigo 2º, número 2, a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista. A linha B do mesmo número 2, do artigo 2º, apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos favoráveis do PSD e do PCP. A Sra. Deputada Marta Freitas pede uma palavra e o Sr. Deputado José Soeiro também. Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada. Só para dar aqui uma nota que realmente, no princípio, ao avaliar e acharmos que efetivamente poderá ser justo em alguns casos, aqui é preciso termos uma atenção que esta proposta de alguma forma pode promover aqui camuflar alguns trabalhadores, alguns cuidadores formais e estar aqui a promover alguma precariedade de trabalhadores que promovam cuidados formais. E, portanto, no futuro, consideramos que é importante estudar melhor de forma a que fiquem salvaguardadas todas estas situações e não haja aqui uma situação de cuidadores formais camuflados ou promover qualquer tipo de precariedade aos trabalhadores. Isto numa situação que consideramos que deve ser tranquilamente discutida esta questão do Estatuto de Cuidador Formal e considerar que há efetivamente casos em que devemos olhar de forma realmente justa, porque há pessoas que efetivamente estão a prestar cuidados. Mas devemos olhar com cautela e atenção, e são alertas que nos deixaram também e que não devemos colocar à parte. É uma nota só, que merece legitimamente reflexão. Obrigada.
Não, quero dizer com o devido respeito, mas o argumento que a Sra. Deputada Marta Freitas aqui trouxe não tem nenhum sentido, porque o cuidador principal obrigatoriamente não pode ter remuneração e, portanto, não pode ser um cuidador profissional, porque um cuidador profissional, o que o define um cuidador formal, é que tem remuneração. Ora, é impossível pela lei. Um cuidador, se tem remuneração, já não é principal, portanto já nunca cabe neste artigo. Portanto, dizer que isto vai camuflar cuidadores profissionais não tem lógica absolutamente nenhuma à luz deste ordenamento jurídico. E, portanto, é um péssimo argumento para chumbar a proposta. Pronto, isto era, desculpem, foi um comentário. Mas o que eu queria dizer é que nós, porque é que nós votamos contra? Porque nós somos contra que se obrigue a que a pessoa que não é familiar vive em comunhão de habitação com a pessoa cuidada. Achamos que é uma exigência que não deve existir e por isso é que votamos contra.
Sra. Deputada Carla Castro, faz favor.
Também queria que ficasse registado justamente para explicar o sentido de voto, porque também não concordamos com a obrigatoriedade de ter, portanto, a coabitação e gostaríamos de relembrar, nomeadamente, que no parecer da Provedora da Justiça, que aconselha que se repense justamente a obrigatoriedade da comunhão de habitação. E, portanto, nós preferimos não votar contra no sentido de não inviabilizar, porque há alguns avanços, mas queremos reiterar que esta obrigatoriedade da comunhão de habitação deve ser mesmo reequacionada. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Algumas coisas neste Parlamento deixam-nos perplexos e esta justificação da Sra. Deputada Marta Freitas para chumbar uma proposta e, como eu já repeti duas vezes, a própria provedora de justiça, e que foi repetida agora pela deputada Carla Castro, diz mesmo que esta proposta do PSD vem alargar o grupo de cidadãos elegíveis em geral. E volto a repetir e a ler, a citar o que está no parecer. Assim, debelando um dos maiores entraves identificados no acesso ao estatuto e lateralmente mitigando as soluções de institucionalização, eu acho que a Sra. Provedora é uma instituição que nos merece toda a confiança. Quando nós confundimos duas definições que são muito dispares, quanto é a questão do cuidador formal, que é aquele que tem um contrato de trabalho com uma instituição, nomeadamente com uma IPSS, e que presta cuidados às pessoas dependentes numa instituição, e é isso que nós não queremos, é não institucionalizar as pessoas. Quando se confunde um cuidador formal com um cuidador informal, com o próprio estatuto do cuidador informal, passando a redundância, é bem claro que a pessoa não pode trabalhar, não pode ter uma pensão de reforma, não pode receber um subsídio de desemprego, não pode receber qualquer tipo de remuneração. Está claro na lei, está claro nas várias portarias, está a ser adotada, basta ler, e acho que qualquer das pessoas, e vamos ver quais são os motivos do não, ou neste caso do indeferimento dos processos, que dá para perceber, Sra. Deputada, que isso não é uma não questão naquilo que é a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Relativamente àquela preocupação da Sra. Deputada Carla Castro, realmente a Sra. Provedora alerta para a questão da habitação das pessoas que não são familiares poderem ou não habitar na morada da pessoa cuidada. No entanto, nós entendemos, pela nossa análise e auscultação de algumas entidades, que esta seria uma forma de minimizarmos e podermos alargar a pessoas que, apesar de não ter laço familiar, desde que, porque há muitas pessoas que, e não recebem, também não cuidam dessas pessoas, cuidam só mesmo porque são vizinhos e amigos e acabam por mudar para a habitação da pessoa cuidada. Entendemos que, mas isso é uma questão também, entretanto, mas a proposta foi chumbada, mas é questão de depois também, num próximo grupo de trabalho sobre o Estatuto de Cuidador Informal, ouvir mais entidades e tentarmos chegar aqui a uma solução. Mas eu acho que, e o PSD ao longo destes anos tem dito que este é um processo que tem que ser reaberto. E alertamos, e voltamos a alertar, uma coisa que nós várias vezes já dissemos, e na altura em que estava a decorrer o censo de 2021, nós somos muito críticos, nós alertamos a Sra. Ministra que tutela a área, que perdemos uma oportunidade crucial para estudarmos o universo de cuidadores informais, para depois podermos ver e, com mais propriedade, conseguirmos analisar as medidas e vermos até onde é que podemos ir, porque ninguém, neste momento, consegue perceber qual é o custo de determinadas medidas que nós vamos aqui implementar. E acho que teria sido muito importante fazermos o levantamento deste universo de forma fidedigna, no sentido de depois também nos habilitar mais naquilo que são as propostas que cada grupo parlamentar está a propor no âmbito destas alterações ao Estatuto de Cuidador Informal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à votação da proposta apresentada, a proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. O número 3, exato, é todo um. Aguardando-se um chiquitito. É?
Senhores deputados, vamos então proceder à votação do artigo 3º, a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Socialista. Eu estava a... Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com o voto contra do Bloco de Esquerda. Proposta de alteração ao número 3 do Bloco de Esquerda, que era a que estávamos a discutir anteriormente. Alguma alteração que o Bloco de Esquerda vá fazer nesta proposta? Não. Ela fica... Não fica... Entendem que fica prejudicada? Não fica. Hã? Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada com votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais partidos. Agora temos a número 3 do PSD. Querem, posso votar em conjunto? Pois, porque vocês fizeram uma... Pois. A do PSD fica prejudicada. Não, se tiver prejudicada. Vamos votar então. Se a deputada Helga Correia insiste, vamos votar a proposta do PSD, o número 3, a A e B em conjunto. Quem vota contra?
Não, desculpe, Sr. Deputado, nós votamos a favor da linha A e contra a linha C.
Ok, então vamos votar em separado. A 3, a linha A, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista. O 3, a linha B, da proposta do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Agora temos o número 4 do Partido Socialista, uma proposta nova, um novo número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Agora passamos ao artigo 3º.
O 5, não é preciso votar.
O 5.
Anterior número.
Aí o 5 é remuneração. Sim. Não. Agora temos o artigo 3º, cuja epígrafe é pessoa cuidada, e temos uma alteração proposta pelo grupo parlamentar do PCP ao número 1. E pelo Bloco de Esquerda também ao número 1 e 2. Agora, vamos começar... Não. Vamos votar, começar pela do PCP. Isto é a ordem, não é? Entrada. Pronto, mas... Pode ser em conjunto pelo PCP? Não, não. A do PCP toda. Ah, PCP toda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Todo o artigo 3º está votado, portanto. Artigo 3º, proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? É para dividir? Ou vota-se todo?
É revogação porque, como nós consideramos que é automático o reconhecimento de quem é titular do complemento por dependência, não precisamos de depois especificar que é o primeiro e o segundo grau e o subsídio por assistência à terceira pessoa também. Ou seja, nós entendemos que no, número do, no nosso número 2 já fica tudo abrangido. Mas o nome é o mesmo, o nome da prestação é o mesmo, não nos parece que, não estando referido que é da Segurança Social, ou seja, esse, o nome da prestação é esse, parece-nos que abrange todos.
Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu, aproveitando o esclarecimento, a interrupção por causa do esclarecimento do PCP, há aqui uma questão que relativamente a este número 1 do artigo 3º, que eu gostava de ver esclarecida. E isto porque, pronto, nós fizemos um conjunto de audições, não foi mediante o tempo que se calhar esta matéria precisava de ser maturada, e eu acho que não foi maturada algumas das alterações que estão aqui a ser apresentadas, nomeadamente esta por parte do seu deputado do Bloco de Esquerda, e que diz respeito aqui à questão da pessoa com idade, é perceber como é que vai ser esta, neste caso, a avaliação pela Segurança Social. Se nós pensarmos aquilo que está a acontecer neste momento com a prestação social de inclusão e com os atrasos dos atestados médicos multiuso, como é que este pedido, ou esta alteração aqui introduzida pelo Bloco, como é que vai acontecer na perspectiva do Bloco? Porque nós tivemos aqui o vogal do Instituto da Segurança Social e não, pode-me ter escapado, mas não foi concretamente aflorada esta questão, perceber qual é a posição do Bloco relativamente a esta matéria. Porque se nós, a forma como está a ser reconhecido o Estatuto e a forma burocrática como está a acontecer, nós já sabemos que não está a chegar às pessoas. Se esta não vai ainda introduzir mais entraves para o reconhecimento. Só queria perceber qual é aqui a expectativa neste reconhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado, Sr. Deputado José Soares.
Sim. A resposta é não, porque nós consideramos automático o reconhecimento da dependência de todo o universo dos titulares das prestações que implicam a verificação da dependência. Portanto, o atual universo que está no número 1 da atual lei já fica totalmente coberto pelo nosso número 2. Ou seja, automaticamente qualquer pessoa que tenha o complemento por dependência ou o subsídio por assistência de terceira pessoa já está reconhecida como pessoa tendo uma dependência. E nós somamos a isso o facto de, porque quem tem estas prestações já teve o reconhecimento pelo sistema de verificação. Por isso é que já foi reconhecido como pessoa com dependência e já tem a prestação social. Por isso, quem já tem o complemento ou o subsídio, eu sei, mas é isso que eu estou a explicar. O número 1 diz, isto é retomar o espírito do estatuto que nós discutimos, que é, a pessoa com idade tem que ter dependência. Como é que se afere que ela tem dependência? Quem já tem o complemento por dependência de primeiro ou segundo grau, o subsídio por assistência à terceira pessoa, isso já foi aferido. Foi aferido por quem? Pelo sistema de verificação de incapacidades, porque para ter aquela prestação já passou por esse crivo. Portanto, quem já passou por esse crivo automaticamente já se considera que tem dependência. Já está, é o número 2. O número 1 diz que é preciso passar por esse crivo, que era o que no fundo estava pressuposto no número 4 da atual lei. A atual lei fez ao contrário, foi dizer... Para ter reconhecimento de pessoa cuidada, tem que ter esta e esta prestação. Também pode ter estas prestações da CGA. E no caso de não ter as prestações, de não ser beneficiário de nenhuma das prestações identificadas, fica sujeito à regulamentação prevista. E depois, o que é que a regulamentação prevista foi dizer? Que não havia, tinha que ter as prestações. Então, o que nós tínhamos visto no início, no processo, era quem tem estas prestações, ok, já está. Já foi, já passou por esse crivo. E é o que nós queremos dizer no número 2. Mas o critério geral é quem passar por esse crivo. Se não tem as prestações e, portanto, se ainda não passou, pode passar por esse crivo de aferição da dependência. E aqui tem que ser ou através de um atestado médico ou através do serviço de verificação de incapacidade. Alguém tem que atestar a dependência da pessoa, não é? Alguma entidade, e aqui até é bastante aberto, porque estamos a prever que seja ou pelo Serviço de Verificação de Incapacidades do Instituto de Segurança Social ou através de declaração médica que atesta a dependência. Portanto, nós estamos até a abrir, se alguma acusação poderia ser feita, é que estaríamos a abrir demais.
Podemos passar à votação? Portanto, o número 1 do artigo 3º, vamos estar em separado. Sim, nós no PSC, sim.
Não, menos o número 2 queremos ir separado.
Todo o resto junto.
Exato, pode ser, individualizamos o número 2 e os restantes votamos em conjunto. Portanto, votamos em conjunto agora o número 1, o número 3 e o número 4, e o número 4 das propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As propostas foram rejeitadas pelo Partido Socialista e pelo PSD e votadas favoravelmente pelos mais grupos parlamentares, portanto foi rejeitada. Número 2 do artigo 3º, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais partidos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só apenas dar nota que o Partido Social Democrata votou contra esta proposta do Bloco de Esquerda porque entendemos que não foi avaliada e escrutinada o suficiente. É só por essa questão. Não é, nós achamos que deve ser simplificado o processo, mas não conseguimos, mesmo com a justificação que o Sr. Deputado deu, se isto vai ser ou não, ou se é por aqui a solução, e acho que terá que ser muito mais escrutinada esta matéria, no sentido de tentarmos aqui simplificar tudo aquilo que seja o processo de reconhecimento. Muito obrigada.
Senhores deputados, deixo agora aqui então à vossa consideração, porque nós temos agora dois aditamentos. Normalmente os aditamentos votam-se no final. Se não houver qualquer oposição, uma vez que já estão aqui no guião e depois para não estarmos a vir para trás, votaríamos já os aditamentos propostos pelo Bloco de Esquerda, que é o artigo 3A, pelo Bloco de Esquerda, peço desculpa, pela Iniciativa Liberal. A senhora deputada Carla Castro hoje é para aí. Tá. O 3A e o 3B, não sei se querem votar em conjunto, se querem votar em separado. Pode ser tudo votado em conjunto? Não. O PCP diz que não. Portanto, votamos o 3A em conjunto? Votamos o 3A em conjunto. Portanto, quem vota contra? Peço desculpa. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. E só antes de votar, queria pedir aqui se a Iniciativa Liberal consegue nos explicar relativamente ao número 5. Há aqui algumas dúvidas, eu não consegui perceber aqui esta questão de os cuidadores informais, crianças com atraso de desenvolvimento infantil e os jovens com necessidades de saúde especiais e ou necessidades especiais de educação têm direito ao desenvolvimento de um plano de vida, de promoção da autonomia e integração na vida ativa nos termos a designar em legislação própria. Eu queria perceber o que é que pretendem com esta proposta de aditamento ao artigo do Estatuto do Cuidador Informal. Se calhar sou eu que não estou a conseguir, mas queria aqui uma ajuda no esclarecimento desta medida. Muito obrigada.
Há duas ordens de razões. Para já, por um lado, decorre diretamente da tal análise que nós estamos a sugerir que seja do ponto de vista da pessoa e que seja vista as necessidades como um todo. E em concreto esta, nós inspirámos diretamente do relatório da Comissão do Relatório 2021, onde estava justo 2021, do próprio relatório da Comissão de Acompanhamento, sim. Em que, estou-me aqui a confirmar, página 74. E, portanto, que aproveitámos dentro das propostas do relatório da Comissão, no qual, obviamente, as estudámos, aproveitámos para aplicar ao conceito de ciclo de vida e desta visão única pelo ponto de vista da pessoa. Pronto. Não sei se isto é suficiente para os esclarecimentos pretendidos.
Posso. Eu digo que posso. Os cuidadores informais, como aqui não refere se são os principais ou não principais, nós estamos a falar dos dois e, portanto, os cuidadores informais não principais têm uma vida ativa, porque eles trabalham e em simultâneo e em conjunto ou acumulando o seu trabalho, a sua atividade profissional, fazem o papel de, exercem as funções de cuidador informal. Portanto, aqui ao incluir os dois, não parece haver grande, nem lógica, criar um plano de vida para uma pessoa que tem uma vida ativa.
É, isto, Eu já sei que isto vai chocar às vezes algumas pessoas, mas isto é como a lógica de cliente dentro de uma empresa, de um serviço público, do que for. É olhar da ótica da pessoa e tem que ver aqui, quando se diz aqui no ciclo de vida, desde a escola, a introdução no mercado de trabalho, é mudar a ótica e fazer essa integração para fazer com que, do ponto de vista dos serviços, a pessoa não seja vista às postinhas, não é, às fatias, mas haja esta lógica do ponto de vista da pessoa, e em particular os jovens com necessidades especiais. Pronto, claramente é que isto tem que se associar, não é apenas do ponto de vista do cuidador informal, mas do ponto de vista da pessoa cuidada, não é? Bem, é isso.
Pronto, senhores deputados, vamos votar. O PSD pede a autonomização do número 5 e, portanto, vamos votar todos os artigos, todos os números do artigo 3A, à exceção do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e os votos favoráveis dos demais partidos. Passamos então à votação do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Partido Socialista, como é que vota? O número 5. Contra. Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais partidos. Passamos então agora ao aditamento da Iniciativa Liberal ao artigo 3B e, portanto, pergunto se alguém quer autonomizar algum artigo ou se podemos votar em conjunto, algum número, ou se votamos em conjunto. Votamos em conjunto. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e PSD e o voto favorável da Iniciativa Liberal. Senhores deputados, passamos então agora às propostas de alteração novamente e temos uma proposta de alteração do PCP, vamos aqui ver se eu vejo as ordens, portanto é 5, a linha F, que tem também o Bloco de Esquerda. Vamos à proposta. Senhora deputada Helga Correia, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu, no início da minha intervenção, referi que o Partido Social Democrata tinha algumas alterações a propor naquilo que são as propostas do PCP, e uma delas é nesta mesma linha F. Concordamos com a retirada que o PCP aqui propõe, quando diz que usufruir de apoio psicológico nos serviços de saúde sempre que necessário, porque acaba por ser uma redundância, e mesmo após a morte da pessoa cuidada. Nós sugeríamos aqui, e isto indo de encontro àquilo que têm sido as propostas apresentadas neste Parlamento pelo PSD, íamos sugerir nova redação, que depois, se for necessário, também podemos proceder ao envio por e-mail, que é usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde mesmo após a morte da pessoa cuidada, através de profissionais especializados, com recurso a consultas presenciais ou de apoio telefónico, através de uma linha de apoio psicológico a definir por portaria do membro do Governo. Esta proposta vem no seguimento daquilo que foi um estudo elaborado a muitos cuidadores informais, em que dizem que uma das dificuldades e uma necessidade que detectaram é que muitas das vezes precisam de apoio psicológico e que não conseguem consultas ou não se conseguem deslocar para ter essa consulta. Ao mexermos nesta linha F, sugerimos esta alteração, que vai de encontro já a um projeto de resolução que o PSD deu entrada na Comissão de Saúde, e ficaria aqui, se o Partido Socialista assim aprovar, ficaria aqui já introduzido no próprio Estatuto do Cuidador Informal. Muito obrigada.
Senhor Deputado, a palavra.
Portanto, concretamente, o que o PSD sugere é um acrescento, uma parte final a esta linha. Nós, no fundamental, estamos de acordo, aceitamos, sim. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então fazemos uma alteração, certo? Se todos concordarem. Essa alteração, certo, é melhor ditá-la? Ditar, não, é só para que nós, para que votemos. É, fica já. É, ok. Se a deputada Helga Correia, se não se importa, então, que se fica já, não é?
A linha F, usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde, e caio sempre que necessário, conforme está no PCP, peço desculpa, mesmo após a morte da pessoa cuidada, que é no sentido de nós garantirmos que continuam os tratamentos, vírgula, através de profissionais especializados com recurso a consultas presenciais ou de apoio telefónico, através de uma linha de apoio psicológico, vírgula, a definir por portaria de membro do governo. Por e-mail. Através de uma linha de apoio psicológico, a definir por portaria do membro do governo. E colocamos dessa forma, porque terá que ser mesmo depois definido esta interligação entre a área da saúde e a área da segurança social.
Pronto, então... O PSD depois faz chegar, mas de qualquer forma... Ok. Depois o PSD faz chegar por e-mail de qualquer forma, mas votamos então agora a proposta que o PSD apresentou de alteração a esta alteração proposta pelo Partido Comunista. E, portanto, pergunto, quem vota contra a proposta apresentada pelo PSD, na sequência à proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e os votos favoráveis dos demais partidos. Senhora deputada Marta Freitas.
Aqui dizer que na mesma a redação que existe, portanto, atual, de usufruir apoio psicológico, não determina de que forma tem que ser, o que interessa à redação, ou seja, esse apoio psicológico tem que ser garantido. Portanto, a forma como é dado, isso depois é a forma como é regulamentada. Portanto, na atual legislação, esse apoio tem que ser garantido. Portanto, achamos que não acrescenta muito mais. Como também, portanto, a alteração que era feita pelo próprio PCP anterior também não reflete a alteração necessária no sentido de interpretação da norma. Portanto, a norma diz que esse apoio psicológico é dado. Pronto.
Vamos agora então, portanto, temos a linha F, depois temos a linha F do Bloco de Esquerda, eu julgo que fica prejudicada.
Nós não podemos votar tudo, o artigo todo do Bloco, junto, não?
Do Bloco?
Pode ser prejudicado, mas era só para avançar.
Ah, votamos o artigo todo. Não? Não, o PSD também não... Portanto... É? Também? Pronto. Então tiramos a L e o número 2 que o PSD pede as duas que vota... A Sra. Deputada Helga Correia quer um pedido de esclarecimento.
Peço desculpa ser a coordenadora, mas quando nós olhamos para as propostas, depois temos dúvidas e queremos tirá-las. A proposta do Bloco pode ser limitação minha, mas... Quando o Bloco diz que usufruir de apoio psicológico, psicoterapeuta e psiquiátrico que se deverá manter pelo prazo de 12 meses após a cessação do reconhecimento do estatuto do cuidador informal, sempre que se justifique e após a morte da pessoa cuidada. Nós não podemos acompanhar esta proposta, não pelo facto de estar... Está aqui a incluir o apoio psicoterapêutico e psiquiátrico, mas entendemos que estão a limitar este apoio após a morte da pessoa cuidada a 12 meses, enquanto a proposta que deverá manter pelo prazo de 12 meses. Há pessoas que podem precisar de mais do que 12 meses desse apoio. Pelo menos é o meu entendimento desta redação. Se puder, então, se calhar esclarecer, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Posso? Não, quer dizer, admito que a redação possa não estar perfeita ou que possa induzir em erro, mas não é esse o objetivo. O objetivo é dizer O objetivo é dizer, são duas coisas diferentes. Uma é, após a morte da pessoa, sempre que justifique, deve ter o apoio. Mas além da... A cessação não acontece só pela morte. Imaginemos, eu estou a cuidar de alguém que deixa, e eu deixo ter o estatuto do cuidador por outra razão, até pode ser porque se alterou a circunstância da pessoa cuidada, pode acontecer. E, portanto, o que nós estamos a dizer é, ou pode ser porque eu, vamos supor, eu passei, arranjei um emprego e, portanto, deixo de prestar aquele cuidado porque há outra pessoa a prestar o cuidado, o que seja. O que nós estamos a dizer é, quando o estatuto cessa, eu mantenho o direito ao acompanhamento psicológico, mesmo que a pessoa não tenha, que a pessoa cuidada não tenha morrido. E isso soma-se ao direito ao acompanhamento psicológico depois da morte da pessoa cuidada. Esta era a nossa intenção e era o sentido, este era o sentido da norma como nós a pensamos. Se a redação está imperfeita, pronto, então pode estar, mas não é esse o objetivo. Ou seja, a interpretação que está a fazer não corresponde à nossa intenção, pelo menos.
Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro. Eu penso que a redação, peço desculpa, está um bocadinho confusa. E se é esse entendimento, eu percebo que queira que seja prestado apoio psicológico, mesmo que o estatuto cesse, mas não esteja, mas eu também não, confesso que não analisei nessa perspectiva. E não estou, muito francamente, a ver, mas pode acontecer essas situações de eventualmente deixarem de ser cuidadores, apesar de não ter a vida morte da pessoa, e ser outra pessoa. Pronto, surgem-me aqui algumas questões relativamente a esta matéria.
Vou dar um exemplo. Imaginemos que alguém está a cuidar e tem um burnout por estar a cuidar. E a pessoa que está a ser cuidada tem que ser cuidada, por exemplo, por um irmão. A pessoa que teve o burnout vai deixar de ter o estatuto, porque vai deixar de cuidar, mas vai precisar de acompanhamento psicológico por ter estado a cuidar. Ou seja, existem estes casos em que a pessoa perde o estatuto porque deixa de estar a cuidar, mas não é porque a pessoa cuidada morreu, é porque ela fritou, reventou. Isto existe. Pronto, era para salvaguardar estas situações. É, mesmo perdendo o estatuto, eu tenho direito a acompanhamento psicológico mais de 12 meses, se eu precisar. Além da situação da morte da pessoa cuidada. Era este o objetivo, mesmo que a redação possa não estar bem.
Sra. Deputada Helga Correia.
Eu peço desculpa, Sra. Coordenadora, estamos aqui num diálogo... a redação continua a dizer, eu acho que percebo os fundamentos e faz todo sentido, mas também se for uma situação de burnout ou outra similar, poderá não ser os 12 meses. Pronto. Nós, como não temos muito tempo, se calhar para tentar chegarmos aqui a uma redação, eu não sei, se calhar avançarmos, pronto, mas acho que se calhar aqui é uma daquelas questões que deve ser revisitada para podermos depois melhorar. Muito obrigada.
Portanto, depois das explicações, vamos então votar este artigo e retiramos da votação as alíneas L e o número 2. Relativamente ao restante artigo, quem vota contra? Sim, tirando esses. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD como é que vota? Contra? Portanto, o artigo foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Partido Socialista, com a abstenção... Não, agora desculpem que eu perdi-me. Quem é que se absteve? Ninguém. E com os votos favoráveis dos demais partidos. Peço desculpa. Entretanto, passamos então à linha L. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A iniciativa, a linha foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do PCP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. O número 2, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só aqui uma nota antes de avançar para o número 2, dizer que o PSD absteve-se nesta alínea aí para dar um sinal que esta, na nossa opinião, esta matéria tem que ser revisitada. Foi uma das matérias que está a ser introduzida agora com esta proposta de alteração. Nós não ouvimos as entidades, Entendemos que há aqui um caminho ainda a fazer relativamente a esta matéria, ver reconhecida a carreira contributiva dos cuidadores informais, mas como eu já referi várias vezes ao longo destas votações, existe aqui um elemento fundamental que ainda não foi feito, que é o levantamento do universo dos cuidadores informais. E tendo por nota estas duas questões, o Partido Social Democrata absteve-se nesta votação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então, este artigo está votado, passamos então...
Faltou dois.
Aí falta o número 2, exatamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, este número 2 foi rejeitado com os votos contra o Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais partidos. Passamos então, agora sim, ao artigo 7. Temos aqui uma proposta do PCP... e uma proposta também do Bloco de Esquerda. O PCP propõe alteração à linha F e à J, e o PCP é mais tarde. Pronto, então é. Vamos pela. O PCP propõe aqui a alteração ao número 1, à linha F. Uhum. Podemos votar em conjunto?
J, não.
Não podemos votar em conjunto. O PSD não permite votar em conjunto. Ser a deputada Helga Correia.
Está o micro ligado. Se me permite, ser a coordenadora, só voltar aqui atrás ao número 2, que diz respeito ao descanso ao cuidador, que me passou completamente, que é só dar aqui uma nota. O PSD, neste número 2, absteve-se. Nós entendemos que o descanso ao cuidador é uma matéria muito importante, aliás reclamamos por diversas vezes a emissão da portaria de descanso ao cuidador, simplesmente abstivemos-nos porque o Bloco de Esquerda pretende aqui garantir um mínimo de 60 dias seguidos ou interpolados. Como todos nós sabemos, a rede de cuidados continuados não tem capacidade de resposta. Temos muitos internamentos sociais nos hospitais que ano após ano continuam a aumentar. Temos uma população muito envelhecida e estarmos aqui a aprovar esta medida, o alargamento para 60 dias, é criar mais uma vez falsas expectativas aos cuidadores informais. Nós entendemos que o Governo tem que ser capaz de garantir o descanso ao cuidador e a partir do momento que tivermos essa garantia mediante a portaria que já está publicada, aí sim poderemos proceder realmente ao alargamento do descanso ao cuidador informal, mas neste momento seria criar uma falsa expectativa e acho que os cuidadores informais não merecem essa questão, apesar de ficarem felizes com este alargamento, isso não iria depois efetivamente ter aplicação no terreno. Voltando aqui à questão, e pedindo desculpa por ter voltado atrás, voltando à questão do número 7, à linha J, nós queríamos fazer aqui um aditamento à proposta apresentada pelo PCP, e ficaria da seguinte forma, isto também ainda encontra uma proposta já apresentada pelo Partido Social Democrata, e que passo a ler, mas depois enviamos também por e-mail, que é: serve de apoio domiciliário complementar ao cuidador, ao cuidado prestado, assim aqui é, pelo cuidador informal, incluindo os cuidados de saúde, médicos, de enfermagem e de apoio psicológico. Isto é para que o apoio domiciliário não seja apenas aquilo que nós costumamos falar de comida e roupa lavada, mas sim tenha também o apoio de cuidados de médicos de saúde. Daí esta nossa proposta. Muito obrigada.
Posso?
Sim, senhor? Sim.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. De qualquer maneira, agradecendo o esforço do PSD, em todo o caso, o PCP tem essa questão justamente colocada no artigo 8A. Ou seja... Não é? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Já estava, esqueci-me de dar essa nota e agora. Naturalmente, o PCP depois introduz aqui um aditamento em que autonomiza o apoio domiciliário. Nós não concordamos com esta autonomização porque já existe, o apoio domiciliário já está em lei própria. Estarmos aqui a autonomizar, eu acho que deixamos o que está já a nível de apoio domiciliário e só acrescentamos aqui a preocupação com os cuidados médicos no apoio aos cuidadores informais, que não existe ainda essa possibilidade no apoio domiciliário. Daí nós termos autonomizado em cada uma das alíneas que depois vamos propor. Também na alínea I, em que depois remetem para o aditamento do artigo 8º, nós fazemos a proposta também para incluir os cuidados médicos de enfermagem e o apoio psicológico. Muito obrigada.
Eu o que eu suponho que a Sra. Deputada estava a fazer era propor um inciso na proposta do PCP no sentido de incluir o apoio médico, psicológico, etc. Dá-me só licença, senhor.
Sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Meia, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Portanto, era para transmitir a posição do PCP relativamente a esta proposta do PSE de inciso na nova alínea J da proposta do nosso grupo parlamentar. Portanto, tendo em conta o espírito, o objetivo, o conteúdo do artigo 8º A que propomos, não achamos adequado o inciso que é avançado pelo PSD.
Então, votamos a proposta apresentada pelo PSD. Quem vota contra?
Não, primeiro temos que dar a linha.
É esta a linha. Aí a J. Aí temos a F. Pronto. Vamos votar a linha F. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Proposta então à linha J, o PSD apresentou agora uma proposta que ditou, mas que depois fará chegar por escrito à Comissão e, portanto, vamos votar a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PCP e da Iniciativa Liberal e com os votos favoráveis do PSD
e do Bloco de Esquerda. A proposta agora que pomos à votação é a proposta do PCP, a linha J. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra o Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Passamos então agora à proposta do Bloco de Esquerda de alteração ao número 4 deste mesmo artigo, que tem duas alíneas, a alínea A... A do Bloco para o 7, é. Não sei, podemos votar tudo junto? 4, 5, 6, 7. Podemos votar tudo junto? Ok. Eu não sabemos se ficou gravada ou não esta última, peço desculpa. Portanto, estávamos a votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda e votamos em separado os artigos 4º e 6º. A proposta, toda a proposta foi rejeitada, teve votações diferentes. Quanto ao artigo, à exceção do artigo 4º e 6º, houve votação contra do Partido Socialista e do PSD. Houve abstenção... Não, do artigo todo. Todos votaram a favor. Pronto, todo o artigo. Agora, o número 4 foi os votos contra do PSD e do Partido Socialista. A abstenção da Iniciativa Liberal e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. O número 6 foi os votos contra do PSD e do Partido Socialista. Foi a abstenção da Iniciativa do PCP e a favor do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Portanto, passamos agora então ao artigo 8º. E o artigo 8º temos a proposta de alteração do PCP e da Iniciativa Liberal. O PCP propõe aqui uma alteração à alínea L. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Relativamente a esta alínea L, nós propomos... a inclusão de uma alínea L igual à que propusemos anteriormente e passo a repetir que é só para ficar registado, serviços de apoio domiciliário complementar ao cuidado prestado pelo cuidador informal, incluindo os cuidados de saúde, médicos e de enfermagem e de apoio psicológico. Vai no mesmo sentido da anterior, que foi rejeitada, mas vamos propô-la novamente neste artigo. Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos votar então a proposta, esta proposta que o PSD apresentou de alteração à proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos demais partidos. Agora votamos a do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Temos agora, ao mesmo artigo, uma proposta também de alteração da Iniciativa Liberal, que é uma nova alínea I. Exatamente. Quem vota contra? É a página 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. À semelhança daquilo que fizemos há pouco, portanto, apesar disto não ser um aditamento, acho que vamos seguir o guião e, portanto, vamos votar a proposta do PCP, que é do aditamento do artigo 8º-A sobre apoio domiciliário. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Proposta de alteração ao artigo 10º, proposta pelo Bloco de Esquerda.
Às tantas podemos votar...
Podemos votar o artigo todo?
Acho que até podemos votar, se os sentidos de voto forem os mesmos, podemos votar os restantes artigos que o Bloco de Esquerda propõe. É o 10. Até ao 20º? Do 10 ao 19, será deputado. Não, do 14. Sim, é isso, 10 ao 19.
Portanto, pronto, a Iniciativa Liberal quer votar o número 1 do 10º em separado, certo? Portanto, votamos o artigo 10º no número 1, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. O resto, os números 2 e 3... todo em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Artigo 12 e 13. Podemos estar em conjunto? 12, 13 e 14. Pode ser? Portanto, artigos 12, 13 e 14 das propostas do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Proposta foi rejeitada. Pronto, ok. Então é votos contra do Partido Socialista e do PSD, abstenção da Iniciativa Liberal e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora temos o artigo 15 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Desculpa, é a página 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com as mesmas votação do artigo anterior. Artigo 15 e 16. Artigo 17. Pode ser tudo junto?
Não.
Não? Tem de ser autonomizado? Pronto, então votamos o número 1, depois votamos a... Não é? Portanto, artigo 17, número 1, a linha A está igual. Portanto, é a linha B. Quem vota contra? Ah, o tempo inteiro.
É o problema.
Exatamente. Portanto, 17, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Epígrafe também. Foi rejeitada, a proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e os votos favoráveis dos mais grupos parlamentares. À linha B do 17, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. A linha D deste mesmo artigo 17, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Partido do PSD e votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. A linha G. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal e com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Agora temos o número 2 do artigo... Número 2 e 3, podem ser em conjunto? Quem vota contra? Pode ir até ao fim? Pronto, então votamos o 18, 19 e 20. Não, então pronto, então votamos em separado. Votamos o 18. Quem vota contra?
É o 2 e 3 do 18.
É o 2 e 3 do 18.
Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD? Contra. A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Artigo 19 da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Proposta de alteração. Artigo 20 do Bloco de Esquerda. Pode ser houver artigo 20. Ok, vamos votar então o número 1 e 2 e depois votaremos o número 3. Artigo 20, número 1 e 2, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Número 3, quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, a proposta foi rejeitada. Pois, vamos repetir. Quem vota contra é o Partido Socialista e o PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PCP e o Bloco de Esquerda. Não, estamos a votar o 3. Vamos corrigir, então. O número 3, votos contra do PSD e do Partido Socialista, abstenção da Iniciativa Liberal, abstenção do PCP e voto favorável do Bloco de Esquerda. Artigo 21. É só um número? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Agora temos que ir ao objeto, que é... Temos que ir ao objeto, que é o número 1. A norma revocatória é depois no final.
Não, fica prejudicada.
Fica prejudicada.
O artigo 2º do bloco está prejudicado.
Quer dizer, podemos votar primeiro a entrada em vigor?
Podemos votar primeiro a entrada em vigor? Pronto. A entrada em vigor proposta pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, os votos contra dos demais grupos parlamentares, julgo.
Não,
abstenção dos demais grupos parlamentares. Ok, só o PSD é que votou contra.
Ok.
Abstenção. Pronto, então o PSD altera é a abstenção de todos os grupos parlamentares e aprovada pelo Partido Socialista. Portanto, a proposta do PSD fica prejudicada. Agora, vamos ao objeto. É o artigo 1º, é a proposta de alteração. Mas aqui há artigos que já fica prejudicado, não é? Depois tem que ser, isto tem que ser adaptado. Portanto, isto tem que ser adaptado em função dos artigos que foram aprovados. A minha sugestão é a seguinte, como os serviços, coitados, têm ainda de ficar a fazer o relatório de toda esta votação para levar amanhã a comissão e para nós podermos ratificar as votações, este número 1 seria votado amanhã. Sim. Mas é para ficar correto, para ficar correto.
Se é para ficar correto, tem que tirar aqui do artigo, por isso não gosto do objeto.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputada Coordenadora. Eu gostaria de fazer uma declaração, se fosse possível neste momento, ou no momento em que o Sr. Deputado Coordenador considerar oportuno. Pode ser agora?
Portanto, terminamos as votações e portanto, o Sr. Deputado Alfredo Maia pede a palavra para uma declaração de voto e tem a palavra o Sr. Deputado.
O PCP registra que o Partido Socialista rejeitou todas as propostas que não fossem as suas. E que são uma ou duas, não é? Se bem me recordo. Os argumentos expendidos no início... Não sei se... Os argumentos expendidos no início desta nossa reunião pelo Partido Socialista, no essencial, não colhem. Ou seja, a justificação relativamente à falta de tempo, etc., como aqui já foi, aliás, sublinhado, nós todos sabemos, por experiência própria e dura, e até pelo que significou em termos de frustração das competências de um deputado, o que foram vários processos, nomeadamente a agenda de trabalho digno, o processo das ordens profissionais, etc., o que foi a pressão imposta pelo Partido Socialista para que, e então relativamente às ordens, foi, como o próprio PS reconheceu, um processo verdadeiramente indigno deste Parlamento e até da União Europeia. E, portanto, desculpem, assim não consigo falar. Eu não gostaria de usar uma expressão que até é desadequada, mas... estaria quase tentado a dizer que o PS, no fundo, provou do seu próprio veneno, não é? Quer dizer, ou seja, percebeu o que é ter que tomar decisões que se impunham. Naturalmente que o PCP está de acordo, e já o declaramos mais que uma vez, que é necessário revisitar este estatuto com maior profundidade, com maior avaliação de alguns aspectos, incluindo alguns em relação aos quais nos abstivemos e que gostaríamos de refletir um pouco mais. No entanto, é preciso dizer que nesta oportunidade foram feitas propostas no sentido de alguns avanços, e avanços que seriam úteis até já no plano imediato, não é? E, portanto, não há nenhuma razão para, independentemente de uma discussão mais de fundo, mais cuidada, que certamente teremos de fazer, não há nenhuma razão para desperdiçar esta oportunidade. E, portanto, lamentamos profundamente que várias propostas tenham sido chumbadas e que o Partido Socialista não tenha mostrado das menores aberturas para melhorar este regime. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado Helga Correia também pediu a palavra para uma declaração de voto.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. No final desta votação na especialidade, eu não posso deixar de fazer aqui alguns comentários em jeito de declaração de voto, que amanhã também vamos ter a oportunidade de mais afincadamente fazer no, na, no plenário da comissão quando formos confirmar as votações indiciárias. Nós, ao longo destas audições, o Partido Social Democrata foi acusado de apresentar uma proposta minimalista, aquilo que é a alteração do Estatuto de Cuidador Informal. E, chegado ao final desta votação na especialidade, eu já tentei esforçar-me para ver como é que haveria de classificar a alteração, a primeira alteração. Eu acho que até nos devia envergonhar o Parlamento, aquilo que é a primeira alteração do Estatuto de Cuidador Informal. Resume-se a uma microproposta, uma alteração microcirúrgica, não sei que termo é que me ocorre, e quando a senhora deputada Marta Freitas diz que não foi feita análise profunda, não foram ouvidas as entidades, não foi... Esta é uma matéria que, como todos nós sabemos, o Estatuto de Cuidador Informal foi aprovado em 2019, e quem anda nesta casa há algum tempo, e os cuidadores que acompanham esta discussão há alguns anos, sabem que o Partido Social Democrata, em 2019, manifestou o seu descontentamento com a proposta do Governo, no sentido de avançarmos para o Estatuto de Cuidador Informal como projeto piloto. Nós sempre defendemos que o Estatuto, quando fosse para o terreno, que deveria ser um Estatuto alargado a todo o território nacional. O Partido Socialista entendeu que não deveria ser, avançou com um projeto piloto, houve o alargamento mais tarde, e o Partido Social Democrata, ao longo destes anos, desde 2019 até aqui, sempre manifestou a sua preocupação relativamente àquilo que eu já referi ao universo, ao estudo do universo. Aliás, nós propusemos na segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, há um requerimento do grupo parlamentar do PSD que eu posso, se houver dúvidas, pedir para distribuir, a criação do grupo de trabalho para o acompanhamento e implementação do Estatuto de Cuidador Informal, que iria no sentido de nós irmos acompanhando aquilo que era a implementação do Estatuto no terreno, no sentido de percebermos aquelas que eram as alterações necessárias para se ir fazendo. Este requerimento foi rejeitado pelo Partido Socialista, com a abstenção do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis à altura do PSD, do PCP e do CDS. Todos nós manifestamos a necessidade de perto irmos acompanhando a implementação, por entendermos que aquele passo que tínhamos dado em 2019 era um primeiro passo de muitos que têm que ser dados. E repito, enquanto nós não fizermos uma reflexão aprofundada, enquanto não fizermos um levantamento do universo do estatuto, dos cuidadores informais, não conseguimos fazer alterações profundas ao Estatuto de Cuidador Informal, porque não temos, de facto, o conhecimento dessas matérias. Este grupo de trabalho proposto pelo Partido Social Democrata podia ter estado em funcionamento, poderia ter feito o seu trabalho, e hoje estarmos a discutir estas matérias com muito mais aprofundamento, mas o Partido Socialista assim não o quis, e o Partido Socialista também, nesta matéria, hoje quis demonstrar aqui que o reconhecimento que tem perante os cuidadores informais é um reconhecimento micro, porque as alterações que pretendeu aqui fazer e aprovar todos os partidos socialistas, mais uma vez, se demonstra aqui que o rolo compressor, apesar de estar em modo inativo, porque está demissionário, acaba por ter aqui uma atividade no sentido de chumbar tudo aquilo que são as propostas que os partidos políticos propõem nesta casa para melhorar a vida dos cuidadores informais. Muito obrigada.
Senhora deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Coordenador. Claro que já aguardaríamos este tipo de declarações quase de campanha de cada grupo parlamentar, ignorando tudo o que fundamentou inicialmente o Partido Socialista antes desta discussão. Poderíamos estar a discutir aqui ponto a ponto. Algumas propostas aqui consideramos que já está em vigor na presente lei, outras que merecem reflexão. Mais uma vez aqui relembramos que foi com o Partido Socialista na governação que entrou em vigor este estatuto, como também o alargamento para todo o território nacional. Houve a preocupação de simplificação de processos e para maior deferimento deste mesmo estatuto a vários cuidadores. Existe realmente uma necessidade de aprofundar, não em âmbito de em cima do joelho com dissolução da Assembleia da República, na nossa opinião, sem ouvir as várias entidades, como, aliás, foi solicitado pelas entidades que ouvimos em âmbito da audição deste grupo de trabalho. Portanto, houve várias aqui entidades a solicitar uma avaliação profunda, atempada, que estivessem envolvidas. Houve aqui até elementos que pertencem à Comissão de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação do Estatuto de Cadador Informal, que deram nota que estão a finalizar um relatório, que eram, portanto, os dados qualitativos que lá iam constar. E, portanto, para nós, mais uma vez, damos nota de que é importante que haja uma continuidade nesta próxima legislatura que se aproxima, a continuidade deste grupo de trabalho, para que se possa efetivamente fazer, de forma ponderada e séria, esta revisão do Estatuto de Cadastro Informal, colocando aqui as propostas de todos os grupos, grupos parlamentares, que sejam apresentadas pelos vários grupos parlamentares propostas, mas no âmbito e na sequência de uma avaliação e envolvimento das várias organizações. Portanto, estes foram os avanços que para este tempo consideramos que foram possíveis, não descurando a necessidade de continuar a acompanhar este estatuto e de avaliar de forma atempada, séria e cuidada. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não julgo mais ninguém quer a palavra. Portanto, Srs. Deputados, damos por fim deste grupo de trabalho. Agradeço na qualidade de coordenadora, agradeço a disponibilidade de todos e desejo que os serviços consigam agora fazer este trabalho sem terem que ficar até altas horas da noite e, portanto, nós vemos-nos amanhã. Muito obrigada a todos e até amanhã.